Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Valdemir Mocca. 5 minutos.
Senhor presidente Raimundo Lira, senhor relator Antônio Anastasia, antes de qualquer coisa, eu quero dizer que eu estou aqui surpreso. Afinal, foram os senadores que exigiram que houvesse perícia sobre os documentos que constam do processo. Primeiro brigaram com os auditores do TSU, em seguida com as testemunhas de acusação, e agora brigam e se exaltam com os consultores do Senado da República. Estou aqui pensando, será que vamos pedir uma nova perícia para ver se tenhamos um resultado que agrade a eles? Dito isso, eu não tenho assim... Vou fazer uma pergunta, porque são técnicos, senhor presidente, do mais alto gabarito do funcionalismo público, que todas as respostas foram respondidas no laudo elaborado por eles. A conclusão da perícia confirma os achados do Tribunal de Contas da União no que se refere à edição de decretos irregulares e a utilização de recursos do Banco do Brasil na forma de operação de crédito, o que é proibido pela legislação. Aquele que disser algo diferente, que quer fazer leitura enviesado de ambos os documentos, estará indo na direção contrária às de dezenas de auditores do Tribunal de Contas da União e dos 3 servidores do Senado, documentos que se coadunam, que se completam, que se transformam em peças inquestionáveis, provas inquestionáveis contra a presidente afastada. São 2 fatos. E se formos elencar o conjunto da obra, como a campanha presidencial de 2014, os 12 milhões de desempregados, o déficit, o ROMD, que é o déficit nas contas públicas, a inflação fora de controle, juros nas alturas, aí o impeachment torna-se obrigação sob pena de esta casa estar sendo colocada em xeque sua credibilidade perante a sociedade brasileira. Atentemos, senhores senadores, para o que está acontecendo. O Brasil, como se observa, tomando-se por base o exemplo que mencionei, precisa avançar muito em relação à cobrança dos seus representantes políticos, razão pela qual não podemos deixar que os crimes de responsabilidades praticados pela presidente afastada sejam tratados como coisinhas, como se isso não tivesse provocado o que esse país está vendo. Milhões de pessoas desempregadas, os juros na altura que está, a inflação agora, mas praticamente sem controle. Então, eu quero aqui parabenizá-los pela forma técnica, pela postura, sem querer para um lado, para o outro, ao contrário, posição extremamente técnica, que, aliás, se assemelha muito com os técnicos também do Tribunal de Contas da União. Então, a minha pergunta é aqui, os 3 técnicos aqui, alguém, como se faz muito aqui o advogado, pressionou os técnicos, alguém pediu que se achasse as respostas, ou tivesse um relatório como esse que foi elaborado? Essa é a minha pergunta.
A palavra com o senhor João Henrique, até 5 minutos.
Obrigado, senador, pela oportunidade de esclarecer. De fato, nós não tivemos nenhuma indicação, nenhuma orientação que não fosse a nossa consciência, a nossa convicção, na busca de elementos de que evidenciassem, né, que firmassem e que subsidiassem, então, o nosso parecer. Nós tivemos ampla autonomia, inclusive aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os colegas aqui do Senado e mesmo fora do Senado, não é? Que nós fomos muito assim, bem recebidos e foram muito prestativos nas demandas, né, de organizar um espaço para que nós pudéssemos reunir os documentos e estudá-los, né, nesse tempo tão exíguo. Então, essa me parece a oportunidade de agradecer a todos os servidores do Senado e todos aqueles que, não sendo servidores, também contribuíram, né, para os trabalhos dessa junta. Só um instantinho, né? Algum comentário? Era isso, obrigado.
3 minutos, senador Mocca.
Então, senhor presidente, eu quero então aqui, muito à vontade, né, dizer o seguinte: nós tivemos um parecer do Tribunal de Contas da União. Se decidiu, a pedido, com decisão do presidente do Supremo, que tinha que ter uma perícia. A perícia, acabamos de ouvir, com total isenção, traz exatamente os mesmos achados. Então, eu acho que esse assunto, aqui, para mim, ele está esgotado. Quer dizer, primeiro, os decretos feriram realmente a legislação? É claro que sim. Foi evidente. Aquilo que se discutia do plano SAF, não, mas é inadimplência, não é porque eu deixei de pagar, atrasei, é que... Não! Os senhores foram categóricos, e isso caracteriza, sem dúvida nenhuma, que houve realmente uma operação de crédito. E são essas as duas questões que são importantes. É claro que ninguém... certamente vai votar só com esses dois elementos. Mas o que está sendo questionado aqui são esses dois fatos. E eu quero dizer que a presença dos senhores aqui ajudou e muito realmente para aqueles que tinham ainda alguma dúvida, a tornar muito robusto que isso que está aqui ninguém inventou, que isso é uma constatação e que foi aferido por técnicos da mais alta qualidade, né? São técnicos concursados de alto nível, a gente constata, qualquer senador, no dia a dia, ajuda de vocês, super importante, e que hoje, mais uma vez, venha a colaboração aqui. E aí, para o meu ter o minuto final, o senhor João Henrique, o senhor diria que se tivesse que fazer uma nova perícia, supondo, ou alguns técnicos, né, poderiam ter, à luz do que foi examinado, uma outra, encontrar uma outra declaração, um outro relatório, que não esse que os senhores apresentaram?
Tem 3 minutos, é? Doutor João Henrique, o senhor tem 3 minutos agora. Obrigado.
Muito agradecido, senadora. Como nós já falamos, esse relatório foi por unanimidade, não é? Então, é muito difícil verificar alguma outra possibilidade que não tenha sido examinada, discutida e houvesse convergência entre todos os membros da junta, não é? Enfim, essa é a resposta.
Eu quero fazer questão. Agradecer ao doutor Fernando, ao doutor Diego e ao doutor João Henrique.
Senador Mocca, não, aqui não, aqui nós estamos numa forma, num outro,
não
uma
tem
regra.
Mais um minuto.
Não, é uma regra nova aqui, são 5 para iniciantes, eram 3,
desculpa,
agora
presidente.
São 5. Tá. Então houve uma mudança pela natureza,
sim,
da atividade,
entendi,
da comissão. Então agradeço.
Mas fica aí os meus agradecimentos e a minha. Mais uma vez, a minha admiração.
Obrigada, senador Mocca. Eu convido para fazer uso da palavra 5 minutos. É o orador inscrito, senador Magno Malta. senador Magno Malta me prometeu 30 segundos do tempo dele, presidente. Não é
possível isso. Se a senhora deixar... Tem misericórdia dela, não, deixa.
Vamos fazer pela regra, senador. Estamos já indo para a finalização da comissão, então eu queria...
Mas deixa, senhora presidente, ela está querendo...
No finalzinho, é só uma pergunta que está por escrito.
Não, senhora presidente, não é possível. Não é possível.
Senador Magno Malta, com a palavra, senador Magno Malta.
A regra deve existir para todos.
Senador Magno Malta, com a palavra.
Não, você está doido? Isso aí é pedindo um habeas corpus para exumar um corpo. Eu permito você mesmo pedir a exumação do corpo, mas eu não. Porque o defunto existe, ela quer exumar o defunto. Mas aí eu estou te ajudando, porque você tá de luto, eu estou sendo misericordioso. Quer deixar ela falar? Eu deixo.
Não, senhor, o senhor está
falando. Um minuto dê ela, um minuto dê.
Não, senhor, o senhor está falando há 5 minutos. Ah, o senhor já tem 4 minutos, senador Magno Malta.
A senhora está muito dura.
Senador, eu tenho que ser igual para todos aqui, senador Magno.
Há momentos na vida em que a graça precisa ser maior do que a lei. Eles estão na desvantagem, deixa ela falar.
Aqui Deus está apenas nos olhando, não se trata de fazer graça, senador.
Foi a orientação que eu recebi da parte dele, para ser misericordioso.
Eu não falo
então,
com
vamos
Deus
lá.
Como Vossa Excelência fala todo dia.
Vanessa, não deu, comadre. Eu gostaria de parabenizá-los. Primeiro, parabenizar a comissão, que aceitou a insistência, não é, dos defensores da presidenta afastada Dilma, de fazer a perícia. E eles achavam que essa perícia seria totalmente favorável. Mas usando uma palavra, que é uma palavra do meu amigo, ele não pode requerer artigo 14, porque ele não tem mandato, doutor José Eduardo Cardoso, ele gosta de falar a palavra recorte. Veio com recorte da Câmara, só pode falar aqui. Recorte, essa palavra é sua. Mas você não pode falar artigo 14. Então, vou usar o recorte. Um recorte da sobrevida para o defunto, e no outro recorte já está sepultado. Quando vocês falam que ela não fez pedalada, há uma explicação, porque o crime foi feito de luva. Não ficou digitais. É o maior, junto com os menores, o maior está de luva, não ficou digital. A digital que ficou foram dos menores. Ele é inimputável no ECA. Ele não cometeu o crime, que são os assessores, são os ministros, quem fez, quem prestou consultoria. Tem um crime, não tem digital dela, porque ela fez de luva. Mas querem saber o resultado desse crime? 12 milhões de desempregados. Querem saber o resultado da pedalada? 300 desempregados por hora. Ontem eu vi uma coisa assustadora, até no centro tecnológico da Petrobras, os caras roubaram dinheiro. Uma desgraceira só. Então, esse crime feito com luva, e aí ela não assinou, vocês foram obrigados a dizer, olha, aqui eu não posso dizer nada, porque ela não assinou, não tem assinatura dela, ponto. Agora, no decreto, tem crime. O decreto é de autodeliberação da sua auto-ousadia de romper com a lei, passar por cima da lei, acreditando não sei em quê, e tomar medidas como ela tomou. Isso acontece com prefeito, isso acontece com governadores. Então, com relação à perícia de vocês, eles estão se comportando assim. Eles são obrigados a beijar e bater. Quando fala da pedalada, eles beijam vocês. Quando fala do decreto, dão um tapa na cara. Quando fala da pedalada, afaga o seu cabelo. Quando fala do decreto, dão um murro no peito. Quando fala da pedalada, dão um tapinha nas costas. Quando fala do decreto, dão um chute na bunda. Desculpe. Vou falar o termo técnico, nas nádegas. Porque eles ficaram no meio do recorte. Beija e bate. Afaga e morde. Esmurra e dá mertiolate. Nós estamos falando de um crime que levou um país à bancarrota. Nós vivemos a bancarrota. Alguns economistas já dizem, eu vi hoje, que nós já chegamos ao fundo do poço, duvido. Para mim ainda está em queda livre essa nação. Ah, nós não melhoramos, mas paramos de piorar. Mas uma coisa boa aconteceu. Foi que nesses 35 dias, os petistas descobriram que a saúde vai mal. Que a educação vai mal. que a segurança vai mal. Tudo que ia bem há 35 dias atrás.
Pra concluir,
na verdade, senhora presidente, eu vou concluir. Não quero perguntar nada. Só que o tal do recorte é um no cravo, outra na ferradura, é uma vela para Deus, outra para o diabo. É um beijo e um tapa na cara. Obrigado.
Obrigada, senador Magno Malta. O próximo, senador Ricardo Ferraço. 5 minutos.
Obrigado, senhora presidente. Por óbvio que o julgamento que nós estamos fazendo e estaremos consolidando nos próximos dias vai para muito além dos gravíssimos fatos que foram revelados e consolidados pelo Tribunal de Contas da União, órgão do Estado brasileiro, que, graças a Deus, não se vendeu, não se agachou, não se ajoelhou diante da realidade brasileira. É óbvio que, na condição de juiz, nós não vamos apenas analisar os crimes cometidos pela Presidente da República, que, na minha avaliação, é autora intelectual e autora operacional das transgressões e das delinquências que foram praticadas nos últimos anos contra o povo brasileiro, para que um projeto de poder, sem pudor, se apresentasse à sociedade brasileira a todo e qualquer custo. O nosso julgamento de juiz, ele vai avaliar naturalmente nas nossas consciências tudo que foi feito com a nossa Petrobras, a Petrobras do povo brasileiro, a Petrobras que se transformou lamentavelmente nos últimos anos num puxadinho, numa espécie de anexo dos interesses da política mais primitiva e de mais baixa qualidade, até mesmo o centro de pesquisas da Petrobras foi alvo de uma roubalheira que levou, inclusive, para prisão o terceiro tesoureiro do partido que, lamentavelmente, comandou esse país até muito pouco tempo atrás. Não, senhora presidente. Nós vamos fazer todas essas avaliações no nosso julgamento. Eu, pelo menos, vou fazer. Vamos fazer o julgamento daquilo que foi feito em relação aos fundos de pensões, que também foi apropriado pelo que há de mais primitivo na sociedade brasileira. Mas perguntaria aos nossos peritos, no contexto do trabalho que foi feito, ou seja, da elucidação das questões fáticas e repercussões orçamentárias, econômicas, financeiras e fiscais, nesse contexto, pergunto se o trabalho pericial de vossas senhorias analisou, eu não estou perguntando se houve ou não, esse julgamento eu farei na condição de juiz, mas eu pergunto se a perícia analisou a existência de responsabilidade da denunciada no que tange à verificação de dolo e da prática de crime de responsabilidade. Pergunto ainda se as práticas identificadas como reveladas no texto da perícia, aspas, nestes termos conclui-se que os dois decretos publicados em 28 de julho de 2015, no valor de R$ 1.701.029.000, além do decreto publicado em 28 de agosto, no valor de R$ 600.000, são incompatíveis com o artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal. Afirmam vossas senhorias. Dessa maneira, pode-se afirmar que, à época, na edição dos decretos de suplementação, a previsão de cumprimento das metas fiscais vigentes não estavam sendo atendidas. Pergunto, as práticas idênticas constituem efetiva infração à lei orçamentária? Pelas conclusões realizadas, é possível afirmar que foi autorizada a abertura de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo Congresso Nacional?
Obrigada, senador Ricardo Ferraço. 5 minutos para o doutor João Henrique.
Obrigado, senador. Obrigado, senador, pela oportunidade de esclarecer esses pontos. A junta, já no primeiro laudo, já enfrentou o problema do dolo e entendeu que não haveria como adentrar o íntimo de cada dos agentes que estavam envolvidos na situação, que estavam sob exame, e, portanto, a junta já se manifestou de que não se pronunciaria sobre a questão do dolo, porque isso se confundiria com o próprio mérito da causa.
Vossa Excelência não está afirmando que não houve dolo, está afirmando que não avaliou.
Nós não avaliamos.
Não dá para fazer ping-pong.
Fora do escopo, então, da nossa perícia. Não é? Em relação ao segundo ponto, a incompatibilidade com a lei orçamentária. Não é? Nós entendemos que houve, então, não houve compatibilidade. Se não houve compatibilidade, de alguma maneira não foi observada, então, a autorização que havia na lei orçamentária. Né? E ela sendo usada como fundamento, então, ela, nesse sentido, estaria sendo descumprida, né? Estaria havendo inobservância. Só gostaria de ver se algum dos colegas gostaria de complementar essa segunda parte. É isso.
Dada a conclusão da resposta pelo doutor João Henrique, o senador Ricardo Ferraz tem 13 minutos.
Consta do relatório ainda de vossas senhorias que o valor devido pela União ao Banco do Brasil ao final de 2014 era de 10,9 bilhões e ao final de 2015, 3,38 bilhões. Tais valores foram registrados pelo Banco do Brasil em seu ativo e deveriam ser registrados pela União em seu passivo, como manda o artigo 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esses passivos, aspas, ainda que não registrados, representam assunção de dívida, subsumindo-se o parágrafo 1º do artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por consequência, inevitável é a afronta ao artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pergunto: as ações referentes à execução do Plano Safra importaram em ofensa à lei orçamentária? Antes de assinar os decretos analisados por vossas senhorias, a presidente da República afastada, Dilma, apresentou ao Congresso Nacional o PLN 5, na mensagem de encaminhamento do dito projeto de lei, consta a seguinte afirmação subscrita pela presidente da República: a previsão de crescimento da economia brasileira para o ano de 2015 foi revisada para baixo nos meses seguintes à publicação da LDO. A redução do ritmo de crescimento, isso consta da fundamentação encaminhada pelo Poder Executivo, pela presidente afastada ao Legislativo. A redução do ritmo de crescimento da economia brasileira afetou as receitas orçamentárias, tornando necessário garantir espaço fiscal adicional para a realização das despesas obrigatórias e preservar investimentos prioritários. De outra parte, não obstante o contingenciamento de despesas já realizado, houve significativo crescimento das despesas obrigatórias projetadas. Desse modo, considerando os efeitos de frustração de receitas e elevação de despesas obrigatórias, o esforço fiscal já empreendido não será suficiente no momento para a realização da meta de superávit primário para o setor público não financeiro consolidado estabelecido na LDO. Nesse sentido, propomos a revisão da meta fiscal. Pergunto: diante desses argumentos apresentados pela presidente afastada, de reconhecimento pela própria denunciada da impossibilidade de cumprimento da meta fiscal, quais seriam as ações efetivas a serem adotadas pela presidente afastada em relação aos decretos de suplementação? Qual seria a conduta esperada, segundo o marco legal, da presidente da República no que se refere à ampliação de despesas com programas como o Plano Safra? São os questionamentos que encaminho a vossas senhorias.
Muito obrigado, senador Ricardo Ferraz. Com a palavra, doutor João Henrique, por 3 minutos.
Agradecendo novamente ao senador Ferraz. Essa segunda questão está um pouco além do escopo da junta, não é? Então vamos concentrar na resposta à primeira questão, que versa sobre a compatibilidade da operação de crédito com a lei orçamentária.